Todo carnaval tem seu fim e com ele é o terceiro episódio do SEB Podcast. Sempre lembrando que o SEB Podcast tem o apoio da Playbooker, então o seu time de venda precisa ter um acesso fácil a conteúdo estratégico e atualizado. Se você quer saber mais, acesse o link na descrição deste episódio. Eu sou o Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade Sales Enablement Brasil. Esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer os profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Hoje a convidada trabalha numa das maiores empresas de desenvolvimento de pessoas do Brasil. Começou na empresa como Account Manager, hoje é Team Leader na Conquer. Ela é mãe, especialista em vendas B2C, admiradora de pessoas e comportamentos e compartilha muita coisa legal no Instagram. Melina Dalmas, ou Mel Dalmas, bem-vinda ao SEB Podcast. E para começar, conta um pouquinho da sua história aí.
Legal, obrigada aí, Matheus, primeiramente pela oportunidade, né, da gente estar batendo esse papo. Bom, comecei como ouvinte aqui, a gente foi trocando uma ideia, fazendo parte dessa comunidade, e agora estou aqui podendo compartilhar um pouco das minhas experiências também com vocês. Então, obrigada. Bom, hoje eu sou gestora comercial, né, de um time aí mais especificamente da Bio de inglês. Então, a gente é um produto novo ali, a gente está há um ano e pouquinho. Eu tenho um time comercial e 15 anos aí de experiência nessa área comercial, vindo do varejo, né, vindo do chão de loja, de shopping. Quando eu comecei foi bem uma surpresa, porque era aquela coisa: bom, estou fazendo faculdade, preciso pagar minhas contas, o que que eu vou fazer? E caí no varejo, caí nas vendas, me apaixonei logo no primeiro mês, mas eu não venho de uma família que é referência de comércio, não tem ninguém da minha área. Então, só para você ter uma ideia, é só eu mesmo, e todo mundo: poxa, que loucura, você vai trabalhar com vendas, você vai ficar no shopping. Mas eu me apaixonei muito desde o começo por esse processo, que é a venda e toda essa construção, e também desenvolver pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto muito legal que eu consigo reunir uma dos meus grandes paixões ali, que é o RH, que é a minha formação, né? Junto com vendas e tudo mais. Então, é um pouquinho da minha história, eu acho que é isso.
Boa, e pegando bem essa parte de trabalhar com pessoas e desenvolvimento, o que que você enxerga na importância do desenvolvimento, né, na área comercial?
Perfeito. Eu acho que não é só na área comercial, né, Matheus? A gente não pode também. Claro que agora em evidência a gente está falando de comercial, mas acho que pessoas, profissionais, assim, eu sou adepta ao lifelong learning, então, assim, a gente não pode deixar de parar de estudar. E hoje eu estou na Conquer, né? Eu estou na Disneylândia. Eu entro no Conquer Plus, eu fico assim: meu Deus, o que eu faço primeiro? Para onde eu vou? Eu sou uma grande aprendiz, então eu estou sempre estudando, estou sempre vendo conteúdo, sou muito curiosa. Cheguei até você exatamente por essa minha curiosidade nessa nova área: o que que tem, o que que está acontecendo, né? E eu passo isso muito forte para o meu time também. A gente precisa estar em movimento, né? O vendedor que acha que, poxa, eu domino as técnicas, eu domino aquele conteúdo, eu sei do meu produto, eu não tenho mais nada para aprender. Ele está ultrapassado, com certeza. Todo profissional que tem essa mentalidade, né? A gente precisa se envolver. Eu vejo muita oportunidade em tudo. Então, agora estou fazendo um curso de marketing digital, da Conquer, mais uma aula de UX. Eu peguei um insight sobre liderança. Então, apliquei uma metodologia de marketing digital em liderança. Então, assim, tudo é oportunidade, está tudo interligado, né? Então a gente precisa realmente estar em movimento, estudando, e eu cobro muito isso no meu time, esse olhar 360. E eu acho que isso é muito legal, né? Ter essa. Você ser um eterno aprendiz, mas você também ser especialista dentro da sua área,
É,
né?
esse é o grande segredo, né? E a boa nova, né, que traz Sales Enablement, né? Que, claro, ela está focada muito ainda, Sales Enablement, na parte de vendas, mas a gente já está começando a ver movimentos de CS Enablement. Então, a parte da capacitação de times vai se expandir e vai sair da área comercial para as demais áreas, né? Então, isso é muito importante e ter parceiras como a Conquer aí, com o Conquer Plus, que eu sempre falo que eu sou evangelizador da Conquer, que gosto muito, utilizo bastante a plataforma até para me manter sempre atualizado. Então é bom demais ver isso que também está partindo também das empresas, né? Então é muito legal de ver. Hoje, né? Então, falando da área comercial, da tua rotina também de dia, como são os rituais lá comerciais da Conker?
Eu fiquei pensando até quando você mandou a pauta, né? Eu acho que não foge muito do tradicional, do que o pessoal compartilha, a gente faz daily, roleplay 3 vezes na semana. A gente tem uma reunião de time que é bem legal, inclusive é hoje, com todo o time, Brasil todo, 400 pessoas, todo mês a gente faz. E tem muita transparência, próximos passos, o que está acontecendo, o que tal área conseguiu. E, então, isso é muito legal. Mas eu acho que o que a gente tem mais importante é cultura. Eu acho que cultura é algo que às vezes fica aquele papo muito. Temos que ter cultura e fica mais em papo e não em realmente fazer acontecer. A gente tem uma cultura muito forte de estamos juntos. Então, independente se tivesse dele, se tivesse roleplay, o que tivesse de rituais, a nossa cultura é muito forte, né? Então, eu acho que são os maiores ganhos, mas a gente tem sim nossos rituais de daily, roleplay e tudo mais.
Ah, show de bola. E falando nessa questão mesmo de ritual de roleplay, etc., hoje tem uma área específica de enablement dentro da Conker?
Não tem uma área ainda, acredito que tem potencial para isso. Tem a Ju, que também é uma. Está sempre trocando ali no nosso grupo. Ela cuida de B2B. Tá? Então, eu
Em
estou no B2C,
B2C, não. Em B2C,
não
não.
tem. A gente acaba fazendo esse papel. Eu aprendo muito com os conteúdos aqui, exatamente para colocar em prática, para trazer uma boa prática também para o meu time. Hoje não tem uma área, mas a gente como líder, faz um pouquinho de tudo, né?
Não.
Vai trazer informação também.
Até fugindo um pouquinho da pauta, mas como é que fica esse guarda-chuva, né? Você como liderança, para ter atenção a todos esses pontos.
Pois é, é um desafio grande, estou aprendendo cada vez mais, porque a gente tem o nosso resultado individual, a gente tem o resultado do time, a gente tem que criar novos processos, e eu gosto muito disso, de criar coisas novas, trazer novidade para o time. Então, acaba sendo um plus que eu faço mesmo, não é nada impositivo, eles não me cobram por isso, mas acabo trazendo. Eu acho que entra muito em protagonismo também, né? As suas fortalezas. É fazer acontecer do meu jeito, do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho que faz sentido. Então, dentro do meu guarda-chuva não tá, enable, mas eu acabo fazendo um papelzinho aí de onboard, processo com o pessoal também.
Essa é uma das funções também de Enable, é ser um braço direito e esquerdo ali junto dos team leaders e gerentes comerciais, para o gerente ficar focado mesmo na questão do time, de performance, etc. Mas muito bom. E você falou também bastante resultados, assim, e quais são os KPIs hoje que vocês analisam dentro do time de vocês?
A gente olha muito, bom, meu time é B2C, né? Então é uma venda mais rápida, então a gente olha muito o dia, já assim, todo o começo de dia a gente olha quantas reuniões foram feitas, qual que é a meta do dia, a gente fala muito de dia e de semana, a gente não olha períodos longos, reuniões feitas, ligações feitas, quantos aceitaram o contato, que a gente trabalha numa equipe de outbound. Então, quantos aceitaram o contato, quantos você conseguiu levar para uma reunião, como foram essas reuniões e que assim, eu não sou uma pessoa de números, a gente até vai falar um pouquinho disso, eu sou muito de tato e observar mais o que meu time tá de sensações, de sentimentos. Então, eu peço um áudio final do dia, sabe? 3 minutinhos, grava um áudio, como foi seu dia para mim? Dá uma resumida. Ai, Mel, poxa, hoje não foi legal, hoje não foi produtivo, eu fiz 10 reuniões. Mas a gente olha para esse número um pouco mais friamente também, para um guia para os próximos dias, mas eu gosto mais do feeling e do sentimento mesmo.
Esse é um ritual legal, novo, de mandar um áudio, a gente sentir, né, pelo tom de
Sim, eu ouvi
voz
o
também,
áudio.
como o tom de
Ainda
voz.
mais home office, né? As pessoas estão muito sozinhas, a gente acaba trabalhando junto ao longo do dia, a gente se vê todos os dias, mas qual que é a sensação que aquele vendedor está finalizando aquele dia dele? Qual que é o sentimento? Como ele vai chegar no outro dia para trabalhar, né? O que que eu tenho que já preparar para o outro dia para ele chegar mais motivado? Como que eu posso ajudar ele no outro dia se não foi um dia legal hoje, né? Então eu olho muito para esse sentimento, assim, acho que isso faz muita diferença.
Isso até tu puxou uma questão que até eu vou ver com você. Questão sobre motivação, falando no meio da pandemia, tá todo mundo indo na sua casa. Como trabalhar isso, né, você como líder?
Olha, é um desafio, porque hoje a gente precisa contratar pessoas também, até no processo de contratação, pessoas que lidam bem com home office. Então chegou mais uma etapa para a gente, porque tem pessoas que é do presencial e tá tudo bem, né? Tá tudo bem você ser do presencial. Eu achava que eu era essa pessoa, eu me adaptei bem ao home office, mas eu me senti muito sozinha, eu comecei a perceber que eu estava me sentindo sozinha e fui chamando meus pares. Cara, trabalha comigo hoje, vamos entrar numa sala. É, então, hoje a gente tem uma rotina de trabalhar juntos, tá? É, mas eu acho que é um desafio o home office, porque tem pessoas que não vai fluir legal, né? Então, tem muito de perfil, analisar perfil também das pessoas.
Eu sempre gosto de comentar que eu sempre fui fã, né, da trabalhar no escritório, de toda estar tá próximo das pessoas, mas eu me descobri dentro do home office muito mais produtivo. Porque,
Exatamente.
como eu sou um cara muito comunicativo, eu estava sempre ali na mesa de alguém falando, sempre a
Sim, o
dispersão era muito.
cafezinho.
O cafezinho, a dispersão era muito rápida, e no home office eu estou aqui no meu quarto, ali, fazendo o meu
Sim.
trabalho. Claro, de vez em quando tem a rotina, né, de também, depois a gente vai falar um pouco mais, né, da tua rotina de mãe, mas também tem a pequena que às vezes aparece, vem conversar um pouco, mas eu consegui ser bem mais produtivo no home office, então isso, consegui focar um pouco melhor. E
Sim.
você falou ali também sobre a contratação, né, de contratar pessoas, né, que saibam se adaptar ao home office também. Como é que é os pontos de análise na contratação aí para a Conquer?
É um desafio também na entrevista, a pessoa vai falar que topa tudo, que tá tudo bem, né? Ela tá disposta, ela quer, ela tá com energia. Então a gente tem que ter essas perguntas muito bem definidas, né? Um pouco de histórico, se ela já trabalhou em home office e se fluiu bem, é um ponto positivo. Se ela não trabalhou dessa forma, a gente entender um pouco mais de perfil comportamental, né? O que que motiva ela? Se ela é uma pessoa mais organizada, com certeza o home office vai fazer todo sentido, porque ela vai fazer a agenda dela, ela vai se organizar, né? Então, olhar um pouco mais o perfil da pessoa se ela não teve essa experiência de home office. Eu acho que agora, com 2 anos de pandemia, todo mundo teve uma experiência, pelo menos que breve. Então fica um pouco mais fácil, né? Mas se a pessoa é muito expansiva, ela vai ter dificuldade de. E os perfis de vendedor, a maioria dos vendedores são assim, né? São muito expansivos, né?
Exatamente.
Então tem que ter um pezinho de organização, ter uma maturidade, ter muito foco, né? Porque senão se dispersa também em casa, bem fácil se dispersar também. Então a gente olhar um pouco mais do perfil da pessoa, né? E experiência.
Eu tirei a TV a cabo de casa, daí não,
Ah, é?
daí já não tem canal nenhum que vai me prender na TV. Mas o bom também tu falar ali da questão da contratação. Hoje vocês fazem alguma prática, tipo, algum roleplay, alguma coisa na etapa da contratação?
Fazemos, tá? Então, a pessoa, ela grava um áudio, um pitizinho, porque a gente trabalha muito com áudio, WhatsApp, enfim. Então, a gente gosta de ouvir essa energia dela, do tom de voz. No áudio, ela faz também um texto, um pitch, a gente vê, analisa a escrita dela no WhatsApp e no e-mail. Então a gente faz, tem algumas etapas de questionário antes dela chegar para a gente, então com gente de gestão, que ela vai passando ali e a gente vai aprovando até chegar na entrevista.
Ah, show de bola, bem legal. E agora falar um pouquinho mais sobre a Mel, né? Então, como é que teus hábitos, tuas rotinas, como é que tu faz teu dia a dia aí para, claro, tem o home office também, mas como é teu dia a dia aí na Conquer?
Olha, eu falo que minha agenda não é minha, né? A gente tem um time de SDR, eu também faço atendimento, eu também vendo a minha maior atribuições hoje é atendimento ao cliente. Assim, a gente acredita muito que o líder tem que estar na ponta também, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo, porque vem muito da equipe assim, essa lista, esse pitch não está funcionando, essa ligação não está. Enfim, e a gente tem que testar. Então, eu estou muito à frente disso. E a agenda fica liberada para SDR. Então, se eu não bloqueio, igual hoje, se eu não bloqueio, vira uma loucura. Então, eu tenho que bloquear a minha agenda mesmo. E geralmente, com a rotina de criança, né? Para quem não sabe, para quem está me conhecendo também agora, faz um ano que a gente está morando aqui, então assim, a gente perdeu rede de apoio, tenho dois filhos pequenos. Quando eu vim morar aqui em Santa Catarina, uma de 1 ano e outra de 3, sem avós, sem babá, sem escola, sem ninguém, sem conhecer ninguém, exatamente ninguém. Então era tudo a gente, né? Agora tá mais adaptado, mas assim, tem rotina de levar para a escola todos os dias, de ter meu momento também, porque isso é importante, né? Para você ser um bom profissional, um bom líder, você tem que ter o seu momento também de reconexão, de atividade física. Eu vejo se você tá correndo quase todos os dias, você
Tô
também tá
tentando,
fazendo.
cara. Virou o ano, é aquelas promessas de início de ano, então vamos lá.
Sim. E aí a gente tem que ter esses momentos para gerar mais energia. A gente sabe que também tem que ter os nossos momentos, né? E de cuidar da gente, porque senão é uma tendência. Não sei se é só de mãe, você pode contar um pouquinho mais de você também. Mas da gente se doar, da gente abrir mão. Não, tudo bem, hoje eu não vou para academia. Eu venho de uma semana que eu não estou indo para academia porque bebê tá doente, né? E a gente abre mão de muitos rituais com a gente mesmo para fazer pelo outro, né? Então, é muito comum meu time assim: Mel, eu preciso atender um cliente agora, ele quer falar com alguém agora, só pode agora. Tudo bem, eu cancelo o que eu estava planejando, eu cancelo o almoço, eu cancelo, né? Para atender um cliente. Então, a gente precisa ter também muito definido e essa organização de prioridades. Hoje, é lógico que as crianças são minha prioridade no horário da manhã, mas eu tento me priorizar, o meu momento, atividade física, é muito mais mental do que físico, né? É o momento que eu escuto podcast, eu estou lá treinando, então estou me desenvolvendo também, faço duas coisas em um. Trabalho das 8 até umas 19, mais ou menos, tem dia que vai até umas 20. E à noite também é o momento de estar com a família, de organizar alguma coisa em casa, e acabo estudando mais à noite também. É um momento de fazer cursos.
Ah, show de bola. E literatura, tá lendo algum livro?
Tô
Agora deixa.
lendo, então, eu tô lendo As 12 Regras para a Vida, O Antídoto para o Caos, maravilhoso, estou gostando muito. É um desafio de. A minha meta desse ano tá igual você com a corrida.
Eu tô na meta de livros também, eu tô na meta de livros também.
Eu
Já
tô
tô lendo
assim,
alguns. Agora eu tô.
15 páginas no dia, pelo menos, tem dia que vai menos.
É
O
uma,
que você tá lendo?
eu sempre falo, agora eu tô lendo Felicidade Autêntica, do
Legal.
Seligman. É bem legal o livro, mas eu sempre comento com o pessoal que eu nunca gostei de ler livro quando eu era mais jovem, não tinha pavor de ler. E aprendi a ler coisas que eu gostava na época. Eu sou muito fã de futebol, então um amigo me falou: cara, começa a ler coisas que tu gostas, porque tu vai ler um livro que tu não gosta. Então eu comecei a ler livros de futebol. Comecei. Daí depois eu comecei a estudar, fui para o marketing e comecei a ler, queria ser do marketing esportivo. Comecei a ler livros de marketing esportivo. Daí comecei a gostar ainda mais de vendas, comecei a ler livro de vendas e agora segui. E li um livro muito bom, que é o do Prospecção Fanática, do Jeb Blunt. E ele fala, no final do livro, ele fala sobre algumas estratégias de como começar a ler, bem como você falou. Cara, se tu não gosta muito de ler, pega 15 minutos do teu dia, lê 15 minutos. Se você seguir essa regra, tu lê no mínimo 12 livros no ano. E provavelmente tu vai ler mais, que depois que começar a virar hábito, os 15 minutos vão virar 30, depois 30, uma, e quando vê, tu tá lendo bem mais livros. E hoje eu tô, em janeiro, eu acho que eu liguei um start, assim, eu consegui ler 4 livros em janeiro. Foi
Caramba!
numa loucura, assim, mas agora eu estacionei um pouquinho, tô só fevereiro lendo esse Felicidade Autêntica para não
Pois
precisar
é,
também acelerar tanto.
eu tenho uma dificuldade grande de fixação, então eu preciso escrever, eu preciso voltar. Eu não consigo só ler por ler, porque daí eu já não lembro que eu preciso escrever, né? Eu sou muito do papel e da caneta. Então eu demoro muito tempo. Ou eu vou fazendo post-it, porque eu vou carregando meu livro para todo lado. Daí eu vou para praia, vou para o yoga, eu levo meu livro. Daí eu levo um post-it, faço anotações. Então, assim, acaba sendo um pouco mais lento, mas acho que o mais importante é você estar tá em movimento também. É
Exato.
melhor do que nada. Você está aprendendo alguma coisa, né? Você está absorvendo aquele conteúdo. Então, às vezes, assim, eu vou dar alguma mentoria, vou falar com alguém da minha equipe. Ai, Mel, eu quero uma coisa muito grande, assim, eu quero, né, enfim. Ler 12 livros no ano. Calma, calma, vamos
Então,
pensar.
Leão primeiro, Leão primeiro.
Degraus, exato. Eu gosto dos degraus. Vamos com calma, vamos fazer assim primeiro. Vou estudar todos os dias uma hora do meu dia. Vou acessar o Conquer Plus todos os dias uma hora da minha vida. Calma, faz um dia, vê o outro como vai ser, né? Tem isso
Não,
também.
exatamente. E vendo daí agora uma pergunta, se você não trabalhasse com vendas, com o que você trabalharia?
Olha, tô me descobrindo aí, viu? Porque eu sou bem fissurada nessa adrenalina da venda. Precisa ser alguma coisa que tenha metas e remunerações através disso, tipo vendas. Eu gosto muito da área de gestão, gosto muito da área de treinamento, né? Enfim, toda essa parte de desenvolvimento humano, eu quero seguir mais para essa linha, enfim, tem vários projetos em andamento. Mas vendas ainda dá esse barato, né? Eu preciso ou substituir essa minha droga da venda, essa droga saudável que a gente tem da adrenalina depois da venda, que é muito gostoso você comemorar, você bater uma meta, você conseguir uma negociação difícil e fazer aquele fechamento, né? Então, mas seria algo sempre envolvido com pessoas, assim, desenvolvimento, com certeza.
É, a questão de vendas mesmo é a balela, né? Mas que tu escuta em todos os tipos de vendas que o vendedor não tem passado, é que não tem passado mesmo, né? De giro mês é outra
Exato.
história, e aí a gente precisa correr atrás. Não sei qual livro, alguém estava postando hoje no Instagram, que era um trecho de um livro que fala exatamente sobre isso, né? Que para a vida do vendedor não tem. Toda virada de mês é um novo mês. Tu pode ter feito a melhor coisa do mundo no mês passado, mas foi mês passado. Agora a gente precisa seguir em frente, então manter a constância, esse é o segredo, e é difícil, né? Não é
E
fácil.
agora, a gente já tem um mês pouquinho que a gente está falando só de semana. Então, a semana começa zerada. E aí começa aquela corrida louca na semana, né? Então, antes eu tinha ainda o dia primeiro de manhã, era meu dia, metade de um dia off, que eu não pensava em metas, assim, né? Eu estava ali para receber minha meta e tudo mais. Mas agora não tem nem isso, agora é semana. Não dá para tirar a segunda de manhã para refletir sobre o que passou. Não dá tempo.
Não.
Vamos fazendo com o carro andando.
E o B2C tem ainda mais disso. Além de pensar em
Sim.
semana, tu pensar em dia, né? Porque daí tu
É.
consegue quebrar daí a semana no dia e assim vai,
Exato.
né? B2C é
Exatamente.
bem diferente, né, do B2B, principalmente na jornada de compra,
Sim, com certeza.
né? Não. Muito bom. E quais os maiores aprendizados que tu tirou na área comercial?
Olha, eu quero cada vez mais levantar a bandeira de que a área comercial pode ser muito legal. Eu acho que ainda tem muito viés assim. Ah, você trabalha com comercial, você trabalha com vendas? Nossa, que loucura, é pressão. Ah, que tem cliente enchendo o saco, tem não sei o quê. Gente, não é? Tem tanta oportunidade, tem tanta coisa bacana acontecendo na área comercial. Eu vejo tanta gente sem trabalho, pedindo emprego, e ao mesmo tempo tem ali todo dia chegando vagas, e toda semana grupo, você tem alguém para indicar, né? Então, assim, a conta não fecha. As pessoas querem trabalhar, mas não querem trabalhar no comercial, porque acha que é pressão, que é resultado, que não vai se desenvolver, que vai ficar só ouvindo o cliente chato. E por outro lado, tem tantas vagas e tantas oportunidades legais. Então, assim, acho que estou descobrindo cada vez mais que minha missão é estar nesse meio ponto, assim, venham, pessoal, venham para a área comercial, tipo o que eu fiz e me descobri, gostei. Trazer mais mulheres mesmo, porque hoje, poxa, você pode trabalhar home office, você pode dar atenção para o seu filho, né? Você pode, enfim, dá para se organizar, dá para ter uma boa remuneração, né? A gente sabe quanto um bom profissional ganha numa área comercial. Então, acho que as minhas maiores lições é que dá para você fazer carreira, dá para você ser feliz, dá para você ter saúde mental. Hoje eu estou numa equipe assim que não tem competitividade aquela nociva, né? Que é super normal e a gente não pode normalizar isso.
Não.
Tem uma competitividade grande, até eu com o meu próprio time, porque eles falam, não, poxa, a Mel passou, o que que está acontecendo? Daí eu vou lá, passo eles na venda, depois eles vão, me passam, e a gente brinca muito um com o outro, mas assim, sempre um se ajudando. Fechou a semana, poxa, Mel, falta uma para você bater a meta. Liga para esse cliente, que eu acho que ele está quente, eu acho que ele vai fechar. Tô, pode falar com ele, a gente tem muito essa parceria. Então, mostrar para as pessoas que dá para você ser bem remunerado, realizado, trabalhando com o que gosta, tendo um propósito também, né? Na hora comercial, a gente leva uma solução muito legal para as pessoas, a gente chega até as pessoas. Então, dá para ser feliz aqui também.
Alguns pontos muito importantes que você falou, assim, primeiro na questão da competitividade, né? Isso é essencial na área comercial, mas é isso de maneira saudável, mas tem muita hombridade no time, né? Então, o time conseguir. Então, isso vai muito também com o que tu falou lá no início da conquista da cultura, né? Então, vai muito da cultura do time, né? De ter esse entendimento e a maturidade, né? Sobre o que é a competitividade mesmo, e acho que isso é fundamental dentro do time. Outra questão é sobre vendas, né? Eu já falei isso no episódio do mês passado com o Malavota. Antigamente, todo mundo achava vendas com nariz, olhava para vendas com nariz torcido. Ah, tu é vendedor.
Muito
Ah, então
preconceito.
tu não deu certo, tu foi vendedor. Isso acabou, isso acabou. Hoje, para ser vendedor, tu precisa estudar, tu precisa ir para frente. Então, é muita. E daí, isso que você falou também, até na sua carreira de loja e etc. É muito bom trazer a pessoa que estava na rua vendendo, porque ela ainda vem com mais garra e com mais força de vontade no Inside Sales. Porque ali ela vai estudar mais, ela vai. Porque ali, às vezes, na loja, tu entra no dia a dia, que é a rotina de loja. E já trabalhei também em Inside Sales, em empresas onde também entrei na rotina, que era só tirar pedido, entrar o cliente no chat e vender. Mas a partir do momento que eu entendi o Inside Sales, que eu entendi o outbound marketing, o inbound marketing, o porquê, e daí, como você falou, no propósito, tudo muda. E a partir daí, tu não é só mais um mero vendedor, né? Tu vai ter que estudar, tu vai ter que te capacitar, e daí entra várias escolas daí que tem de capacitação, então a Conquer é uma delas, e isso é muito legal de ver, e é
E
impressionante
tem
mesmo.
muito conteúdo gratuito também, né, na internet. Você encontra muita coisa, dá para estudar muito, dá para se desenvolver. Eu falo que, dependendo de quem você segue ali no Instagram, você faz uma pós-graduação tranquilamente, porque você pega muita coisa do pessoal. Então, eu acho que recentemente a gente contratou uma pessoa para SDR e ela veio assim totalmente de chão de loja e assim. Poxa, mas eu não tenho conhecimento. Tá tudo certo, a gente contrata muita gente que não tem know-how, que não tem ainda. E a gente treina, não tem problema. O que que eu quero é fome. Eu tinha até uma das perguntas que você me colocou lá, era de contratação, né? A gente quer fome, a gente quer vontade de dar certo, né? Então, se a pessoa gosta de pessoas, gosta de se comunicar, né? E dá para encaixar SDR, closer. Enfim, tem várias
Com
opções.
certeza. E isso que você falou da contratação mesmo, eu sempre falo, quando eu tive a minha primeira oportunidade como SDR, eu tinha anos já de área comercial. Eu falei para o CEO, que na época a empresa era tão pequena que era o CEO que fazia entrevista. O CEO, eu falei, cara, se eu fosse tu, eu não me contrataria. Porque para te ser SDR, tu vai ter que engolir muito sapo. E que coisa que vendedor mais antigo não faz. Mas quem tá com fome, com vontade, e daí muita gente que vem de chão de loja, ou também quem tá começando, né? Eu acho muito legal também a maioria de alguns jovens que estão começando com vontade, querem saber mais de venda. Esse faz bastante sentido. Daí eu falava para ele, eu não sei se eu me contrataria, mas. E daí isso vai muito de cada pessoa, né? Muito de entender daí na entrevista quem é a pessoa que você está contratando, mas tem que ter muita vontade de aprendizado e de seguir em frente, né? Porque para te começar como SDR não é fácil,
É muito não, né?
é muita resiliência. Tu vai engolir sapo, vão falar grosso contigo, vão não dar bola para sua ligação. Então tem muita coisa que a gente tem que aprender. Eu acho que a escola é muito boa de ser SDR, é o melhor caminho aí. E chegando perto do fim, Mel, a gente tem sempre a pergunta que é da tríade de seis enablement: pessoas, processos ou tecnologia?
Pessoas, com certeza. Eu nem sou pessoa de tecnologia. Eu sou a tia do WhatsApp, que não, eu peço para os meus meninos, me ajuda, pelo amor de Deus, com essa planilha, o que está acontecendo?
Fica mandando corrente para o pessoal.
Tipo isso. Mas pessoas é tudo, né, gente? É sempre, sempre vai ser uma pessoa se comunicando com outra pessoa. Ah, eu não gosto de pessoas, eu sou desenvolvedora, eu trabalho com TI. Você está desenvolvendo com uma pessoa? Sua equipe são pessoas? Tem pessoas em todos os lugares. Então não dá para a gente fugir disso. Vamos aceitar, né?
Né?
Vamos aprender a
Boa.
lidar com pessoas.
E a última pergunta que fica por dia é: fica a dica, qual a dica que tu dá aí para quem tá ou tá começando em vendas, já tá em vendas, quer entrar numa área de gestão, como é, quais as dicas que você dá?
Acho que o principal do comercial é que não é esse bicho de sete cabeças, que muitas vezes foi falado, antigamente existe ainda muito preconceito, né? Eu mesmo tinha muita vergonha de falar que eu trabalhava na área comercial, enfim. Venho para a área comercial, tem muita oportunidade, tanto de oportunidades de ganhos, quanto oportunidades de se desenvolver, de crescer, de ser um líder, de ser um exemplo. Então, acho que consuma conteúdos. Que vai com certeza ter uma carreira de sucesso.
Show de bola, meu. Primeiro, segundo, né? Porque primeiro já foi todo esse papo que a gente bateu, que foi super legal. Quero te agradecer, né, por participar
Eu
e conversar e contar um pouquinho da tua história, um pouquinho de como é o trabalho lá na Conker. E te desejar todo sucesso nesse início de ano. A gente já está em março, agora começou o ano mesmo, né? Mas para quem está em venda, já começou em dezembro, né? Mas, né, passou o carnaval, agora a gente já está começando. Então, tudo de bom aí para você.
Obrigada para você também, Matheus. Até mais.
Beleza, até mais. Lembrando, então, pessoal, sempre que você vê no Spotify, tem a opção ali de seguir e agora a estrela ali para dar a nota no nosso episódio e também no nosso canal. No próximo mês tem mais entrevistados que em breve vocês irão ficar sabendo. Até mais, um grande abraço.